Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Olha os clássicos. Olá. O clássico da Marvel. Guerras Secretas.
Ó o cara reclamando da Crise das Infinitas Terras. Ó lá. Crise das Infinitas Terras é um clássico, porque toca no meu coração. Nem sei se é tão boa a história, mas é tão legal, cara. Eu lembro de uma época da minha vida tão divertida, sim, cara. Só pra eu falar da Crise das Infinitas Terras, eu tenho 46 anos. Vou fazer 46 anos daqui a 3 dias. E quando ela foi lançada em 86, eu tinha 10. E eu trabalhava como escritor pro jornalzinho da Biblioteca Pública do Paraná. E eu fiz uma série de reportagens sobre a Crise das Infinitas Terras, cara. Infelizmente eu não tenho mais isso. Mas me dá uma alegria tão grande de lembrar que ela existe, assim. Eu me inseri tanto naquilo, cara. Eu lia e daí escrevia as matérias com todo aquele olhar de quem tem 10 anos. E é, cara, você se empolga de um jeito, cara. Eu era muito empolgado. Então Crise das Infinitas Terras mora demais no meu coração. E você pode apontar qualquer erro dela, que eu vou falar que não existe erro, ela é perfeita. Porque quando eu tinha 10 anos...
E tem uma outra questão, veja se me ajuda nisso. Nunca teve um... Porque aquela foi uma história pra consertar, reestruturar um universo ficcional e dar uma ordem editorial pra ele. Então ela tinha toda uma função editorial, toda uma função de organizar, que... Pô, marcou uma época, né? A gente fala antes e depois de Crise, né? Você depois teve o Batman ano 1, a Liga da Justiça do Keith Giffen, que veio do Lendas, que tudo veio de Crise das Infinitas Terras, né? Deu uma releitura, uma recarga nos quadrinhos da DC que foi muito primordial, ficou falando anos disso. Já o Guerras Secretas, o que a gente mais fala é como ela foi picotada aqui no Brasil também, né? Como eles fizeram uma edição lá, que eu adoro, pra ser sincero, eu adoro, mas assim, a Crise nas Guerras Secretas, assim, cara, tipo, o que foi que ela mudou? O uniforme do simbionte, do Homem-Aranha, o Venom...
E o Coisa ficou lá
E daí? Tipo, o maior legado que teve de Guerras Secretas foi o Venom. Me lembro de outra coisa, a coisa mais significativa de Guerras Secretas que ficou foi o Venom, porque o resto tudo... voltou porque era antes, né? O escudo do Capitão América foi reconstruído, o Coisa voltou a ser Coisa,
É que era pra vender, né? Boneco, né? Vendeu. Né?
E era pra vender boneco, vender os bonequinhos eram legal.
Pô, eu
não, e eu tô falando de Guerras Secretas, mas assim, eu acho que eu gosto mais de Guerras Secretas, o afeto que você tem pela Crise, né, da época, eu tive com Guerras Secretas, eu li a versão Abril, tudo redesenhado lá, os caras cortando a Capitã Marvel da história e tal. Eu li aquela versão, ela está no meu coração, cara.
É.
Eu gosto de Guerra Secreta.
Então, porque tem essa questão, sim, afetiva, né? Que, claro, agora você vai ver as crianças de hoje, assim, a Sofia tem 10 anos, ela lê Naruto. Vai ser o clássico dela. Daqui a 30 anos, quando ela estiver falando, ela fala, nossa, eu li o Naruto quando eu era criança e era sensacional porque... E tá no coração. E é isso, né? Porque a literatura, ela é arte. E a arte é o que toca no coração, né? Não é apenas técnica. Se fosse apenas técnica, sabe? Mó sem graça daí. Então tem que tocar no coração, assim. Wallace, você falou que nunca leu O Sinal do Espaço e Contrato com Deus. Parece que saiu de volta pela Devir. Leia porque, cara, é tão legal, bicho. É muito legal. Muito, 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 muito legal mesmo. E daí o Beto, cara, isso é verdade, eu já pensei sobre isso, Beto, que o Sinal do Espaço teria sido o final perfeito pra Watchmen. Já, não vou contar o final, mas é isso. Também acho que é sensacional. Lembra das revistas Bundas? Ah, sim. Era sim, era isso aí, Cristiano. Era a ideia do Ziraldo com tentar reconstruir a Pasquim. Só que não deu muito certo, né? Porque não tinha um regime militar pra combater, tinha o Cacete Planeta, o humor já tinha mudado, eles eram encarados como os caras mais velhos e tal, né? Então, o Tony tá falando da saga do tio Patinha, sim, também acho um clássico, pra mim é clássico. O Marco Aurélio tá falando do Maurício de Souza, outro clássico, verdade, também o Maurício é um clássico. Ó, falando da Disney DC, por que adoração ao tio Patinhas e o Coringa nas periferias? Virou tatuagem, tá... não sei. Você sabe, Lido?
Desconheço. Nem sabia que tinha virado.
É.
Né? O Coringa faz, é, faz não, sentido, não o Coringa, sei, né, cara? Que a... o Coringa, pra mim, é o equivalente a... Como é que se diz? A vandalismo. As pessoas, a gente não consegue entender porque as pessoas tocam fogo num ponto de ônibus, mas existe uma razão para as pessoas tocarem fogo num ponto de ônibus. Assim. Tipo, não é aceitável, mas... É. Enfim, né, dá para debater mil coisas aí, né? E daí a identificação com o personagem...
É, o que, né, uma pessoa faria se o dia dela fosse muito louco, né? Se você fosse esmagado, o que você faria, né? Essa é a ideia do Coringa, da piada, né, mortal, cara? Né? É... Ó, Retalhos seria um clássico? Eu acho que sim, cara. Eu acho que
Retalhos é
um
clássico. Aquele Retalhos do Craig Thompson?
Isso, da Quadrinhos da Companhia, eu acho que é um clássico, sim, cara. Porque muita gente começou a ler pelo Retalhos, entendeu? Porque a Companhia das Letras começou a publicar quadrinhos, começou antes com o Maus, logo depois veio o Retalhos, né? Então, eu acho que sim, cara.
Não sei opinar.
É. Ah, aqui, olha só, o Cristiano falou que nem todo clássico é unanimidade. É verdade.
Concordo. Olha o Retalhos aí.
Sim. Pois é. Não, você não gostava.
O pior é que eu jurava que você não gostava desse gibi.
Não,
eu gosto. Ah, você não gosta do Umbigo Sem Fundo.
Gosto bastante. Isso, Umbigo Sem Fundo eu achei chato. Mas o Retalhos eu adoro, cara. Eu dei pra Ingrid ler e tal, ela adorou também.
Não daqueles, cara. É que eu não sei como é que tá o Retalhos. Porque eu não falo, não quer dizer que as pessoas não falem, né, de Retalhos. Eu não sei como é que é a repercussão dele hoje. Porque, por exemplo, você lê uma história que você acha do caramba, assim, que te marque pra caramba. Mas, assim, só você lembra dela e ninguém mais fala dela, eu não sei se isso constitui um... Ser uma boa história não implica você ser um clássico. Porque eu acho que tem essa questão de você ter um impacto... De você virar um modelo, da galera sempre lembrar, né? Tipo, ah, tal coisa parece não sei o quê. Ah, é o novo Watchmen. Ah, é o novo... E por isso que quando falaram do Retalhos eu fiquei pensando, cara. Porque eu não sei se o Umbigo Sem Fundo, por exemplo, eu adoro. Alguém falou aqui dos quadrinhos do Rafael Coutinho, né? Tipo, o Mensur, eu acho do caramba. Uhum. Mas eu não sei se viraram clássicos, eu não sei como é que... Porque daí, acho que a grande questão do clássico é você ter mais pessoas falando dele, né?
E ele sobreviveu ao tempo, né? Que é isso que o Daniel, de alguma maneira, coloca aí. Até
pois é, tinha um artigo científico reacionário, o clássico pode ser qualquer coisa, menos hoje. Banalização do termo, talvez o termo mais banalizado. Até Aristóteles...
É verdade, é verdade. Você vai falar... Hoje eu vi um programa dizendo que... como é que é o... Ai, caramba. Um daqueles jogadores da Copa do Mundo que não chegou a lugar nenhum era um clássico. Um jogador clássico. Não, né? Não. Eu acho que o clássico é o que muda... Muda as coisas.
Tem que ter a mudança das coisas e eu acho que tem que ter a questão da comunidade, né, cara? O que o pessoal tá achando? Você é o único que tá falando disso, tem mais gente, né? E acho que tem essa coisa de...
E quando você tá falando disso, pois como você tá falando? É
que nem, por exemplo, a gente vai falar de Beatles. Goste ou não, você vai ter eles lançando um determinado formato e trazendo atrás de si toda uma caralhada de gente que cada um pode ter contribuído, acrescentado, feito coisas diferentes. Mas, pô, você vai dizer que Beatles não é clássico, né? Ou que... Não, e o pior é que eu acho que até pode a pessoa chegar e falar, não é, mas daí... Porque eu acho assim, se você tem um grupo de pessoas, comunidade, e você tem um parâmetro novo, e esse parâmetro serve de inspiração, que nem você estava falando, né, a potência, né, você escutar aquilo e você, porra, e se inspira e vai e transforma, eu acho que isso constitui o clássico, assim, né?
Ah, e tem toda a questão de ser paradigmático, modelo, né? Ele muda um paradigma, né? Muda o modelo, isso mesmo. O Wallace tá falando que seria essencial o lançamento de material clássico a preços mais acessíveis. Mas sabe que já lançaram alguns clássicos a preços relativamente acessíveis. O Maus, por exemplo, não é um quadrinho caro. Qual outro que a gente falou de clássicos? O Eternauta não tá tão caro. O Príncipe Valente tá. Mas assim, o Flash Gordon você consegue encontrar em alguns momentos. O próprio Angeli tem, saiu três coleções pela... Três livros, né? Da... É a Rebordosa, o Woodstock e o Bob Cuspe, que são clássicos também, não tá tão caro, né? A menos que esteja falando o gibi de banca, mas daí acho que já era, né?
Acho que sim, tem essas questões, né, de esperar um tempo pra falar se a coisa é clássico ou não, né, cara? Pelo menos uns 5 anos depois, assim, pra ver se a poeira baixa, se você pode, saca? Tem umas coisas assim que eu fico meio... Porque tem a questão da lembrança. Tem, o pessoal tava falando aqui, eu fico na dúvida, por exemplo, saiu aquele Here, lembra o Aqui, do Maguire lá? Eu não sei se aquilo é um clássico ou não. Apesar de ser uma puta história, trazer uma nova proposta e tal.
E mudar...
Tipo, é o que eu falo, o fato de uma história ser do caralho, eu não sei se isso transforma ela num clássico, não sei se é sinônimo, assim, saca? E eu também não sei se o clássico precisa ser uma história do caralho, velho.
Exatamente, ele pode ser cheio de problemas. Como é que é aquele da Mão do Mercado, do Adam Smith, A Riqueza das Nações? É um livro extremamente problemático, mas é um clássico. Você não pode fazer a faculdade de qualquer ciências econômicas, de ciências sociais aplicadas, sem ler. É um clássico, ele tem... A Ayn Rand é um clássico, tá cheio de problemas... Mas é um clássico, né? Boa parte da mentalidade norte-americana foi forjada a partir daquele livro. Então, não é necessariamente porque é bom, né? Ó, a Lil falando que Retalhos... Ou Lil, não sei se é A ou O. Mas, enfim, que Retalhos é um dramalhão adolescente. É isso mesmo, nada é um contra. Dramalhão adolescente.
Não,
mas
nada eu contra mesmo. Eu gosto, eu gosto de Retalhos. Mesmo. Eu acho que eu gosto mais de Retalhos do que do Habib.
Eu também.
Possa se argumentar que o Habib é melhor que Retalhos, enfim.
Sim. O De Santos está perguntando e dando um exemplo que é muito legal. Que eu também acho que o Liber acha também. Qual o clássico que é excelente, mas que você não gostou? Ele cita o Jimmy Corrigan, que realmente é um gibi muito difícil de ser lido.
Cara, Jimmy Corrigan, eu tô tentando ler ele até hoje. E eu não tô dizendo que ele é ruim.
Isso, eu tentei umas três vezes.
Ele tá na cara, porque Jimmy Corrigan é de... Porque primeiro, tá na... Se você for ler as letrinhas pequenas logo na contracapa, lá em algum lugar tá lá. Ele fala brincando, né? Mas a intenção do camarada é fazer você se sentir deprimido. A história é pra esmagar o seu espírito. Ela é pra você ler e te dar uma sensação ruim. Então, assim... Por mais que ela tenha méritos e tal, se você tem que entrar nessa proposta. Se você não se sente mal quando termina ela, talvez você não tenha aproveitado ela direito. E eu sempre me sinto mal, e daí eu chego ali no meio, não, hoje não. E tem umas coisas que me irritam, assim, cara. Tipo, personagem, puta que pariu, aquele personagem é uma merda, cara. Que bosta. Enfim.
Ó, o Daniel tá falando, afirmando que Retalhos não é um clássico, ok? A gente gosta da sua opinião, eu não sei se é ou não.
Não sou então, capaz de opinar. Acho que não, cara. Mas eu não vou. Teria que falar mais, tipo, o que ele moveu. Porque se ele ainda move, né? Porque não adianta se ele tenha movido na época e tenha feito referência na época, e hoje a galera, assim, de modo geral, não faz referência, né? Mesmo sendo uma puta história, né? De novo, né? O fato de você ser uma puta história,
quer dizer, né? E também o fato de ser uma história que você não gosta não quer dizer que não é um clássico, né? É que nem o Eduardo falando que A Queda do Morcego do Batman é clássico, mesmo porque até virou filme, o escambau, e é ruim. E eu vou dizer que eu reli e, cara, é ruim. É bem ruim. Mas eu me diverti.
Difícil falar,
né? É ruim, mas
eu vou precisar sair, cara. É. E antes de sair, eu vou explicar para as pessoas por que eu estou saindo. Agora, às 8 horas, você procura aí no YouTube, Balbúrdia. Tem um outro canal do YouTube que eu também faço parte, que é o Balbúrdia, a galera das discussões. Hoje a gente vai falar sobre a diversidade de quadrinhos no Brasil. Hoje, daqui tipo 10 minutos, daí eu preciso sair daqui agora para entrar lá e conversar com o pessoal do começo.
Então, sim. Só vamos dar tchau para todas as pessoas. Então, obrigado.
Muito obrigado mesmo, pela audiência, pessoal.
Tony, o Beto, o Renan... Daniel,
Thiago,
André, De Santos,
aliás, o Thiago,
Eduardo,
Thiago Igor. Falando que leu e gostou dos meus quadrinhos, eu só queria dizer obrigado, Thiago, muito obrigado, valeu.
O Bruno, Diógenes, Fábio, a família Costa, que tá aí desde o começo, coitadinhos, Natan, Djalma, Wallace, Christian, Sobral, pô, bastante gente, Adão, se eu esquecer alguém, não fiquem chateados, por favor, Marco Aurélio, Cristiano, Samuel, Jaqueline, Sartre, Beto, e eu devo ter falado alguns a mais, as minhas duas morceguinhas que estão acompanhando lá em Ponta Grossa, o Noah, o Christian, o Renan, acho que eu já falei, o Wilson, o Limo, e é isso. Galera, se eu não falei alguém, desculpa, mas foi muito legal, de novo, a gente teve alguns probleminhas no início, mas vamos consertá-los, sim, pelo menos esses, e achar outros problemas para a próxima vez, né? O importante é a gente sempre achar novos problemas. Chama-se, nunca repetir vida, os problemas.
Gente, e sei que foi rápido, mas vamos, a próxima, isso, vez eu venho com mais tempo, assim, que tem a outra live agora, e daí eu vou participar das duas, assim. Se quiserem continuar me vendo, entra lá no canal do Balbúrdia. Daqui a pouquinho tamo lá.
É, eu vou jantar.
Valeu, pessoal.
Tchau,
muito
galera.
Obrigado. Abração.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.